buddy.
Houston, we have a problem.
And here we go.
Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte, sorridentes. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos do cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Sua mãe lhe disse que ela traria alegria para este mundo. Patrícia Costa.
Yay, tô de volta! Que alegria maior que essa, duvido.
Não falei? Falei. Aqui com a gente também, ele pensava que sua vida era uma tragédia, mas depois de ver esse filme, descobriu que é uma comédia. Renato Maciel.
Salve, salve, rataria! Beleza? Não sei se eu concordo 100%, não.
É, aqui com a gente também, ele pediu para que eu apresentasse hoje como Coringa. Portanto, Coringa!
Fala, galera! Jared Leto, aproveita que o Setembro Amarelo acabou e se mata.
Cara, eu tava cronometrando quanto tempo você levaria nesse cast.
Puta merda,
eu
cara.
Eu sei, eu tenho... Eu tenho uns amigos que eles estavam comentando, cara, quando você for gravar o cast do Coringa, você vai mandar o Jared tomar cu em algum momento. Falei, ah, certeza, se bobear na entrada. Aí eu pensei
logo
nisso.
Logo no início.
É lógico, eu já tiro esse elefante branco da sala.
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar todos os nossos episódios no nosso site, ratoscinema.com. Lá nós temos promoção, nós temos críticas, outros podcasts, muitas coisas legais. Dá uma olhada lá no nosso site. Não deixe de seguir a gente também no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Nós estamos no @ratos_cast. Nós temos dois e-mails também, se você quiser mandar mensagem pra gente, ratoscast@gmail.com e contato@ratoscinema.com. Nosso cast também está disponível no Castbox, Spotify, iTunes, Pocket Cast, Apple Podcast, Google Podcast. Fala aí o nome. Tamo lá também. Qualquer um que você pensar, a gente tá lá. Hoje eu tô insano, hein? Nosso tema de hoje será o risonho filme Coringa. Joker, de Todd Phillips, com... Eu adoro falar o nome dele como os americanos falam. Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Brett Cullen, Douglas Hodge, Shea Whigan, Bill Camp, Brian Tyree Henry e Francis Conroy. O Brian Tyree Henry tá em tudo que é filme, né?
Que é lugar, cara. Esse maluco tá onipresente no mundo. Eu olho pro lado e ele tá lá.
Na sinopse oficial, em Gotham City, Arthur Fleck, um comediante com problemas mentais, é relegado e maltratado pela sociedade. Ele embarca num caminho que o colocará face a face com seu alter ego, o Coringa. O filme foi orçado em $55 milhões, faturou $194 milhões só nos Estados Unidos, $96 milhões só no final de semana de estreia. No Brasil, o filme faturou R$30 milhões, agora em duas semanas, né? Ocupando há duas semanas o primeiro lugar nas bilheterias brasileiras. Pra ter uma ideia, assim, da distância que ele tem do segundo colocado aqui no Brasil, o Angry Birds 2 ficou em segundo na bilheteria brasileira, faturou apenas R$3 milhões. De reais. Faturamento mundial já chega a $550 milhões. Em relação a essa estreia, vocês acham que era o que a Warner esperava? Existia algum medo porque o filme era rated R? Começar com o Rafaelo, o que você esperava dessa bilheteria, cara?
É complicado, porque definitivamente eles estavam, né, fazendo um filme fora da caixinha, né, dos filmes de super-herói. E assim, isso que tem gente que ainda debate se é um filme de super-herói, né? Eu acho que o mais próximo que a gente chegou disso foi o Logan. Pegava uma roupagem muito mais séria, né, muito mais sóbria pra abordar um personagem, né, de quadrinhos. Cara, eu não sei se a Warner esperava esse sucesso todo, não, cara.
Eu duvido que esperasse, cara.
Né, cara? É complicado. Puta, ainda bem, só fico com medo de estimular eles a querer fazer mais dinheiro e fazer Coringa 2. Isso não pode acontecer.
Eu acho que quando eles deram a luz verde pra produção desse filme, eu acho que eles não imaginavam que o filme fosse ter essa recepção e fosse ter esse sucesso. Mas é impossível, depois da recepção do público com as primeiras imagens, os trailers, o buzz, né, o boca a boca que gerou depois do Festival de Veneza, das críticas, dos 8 minutos de aplausos em pé. Então, eu acho que era muito difícil eles não esperarem o sucesso do filme. Então, eles estavam esperando, sim. É isso que eu acho.
Bom, se você não conhece a dinâmica do Ratoscast, nós vamos ter uma conversa em duas partes. A primeira parte sem spoilers, para quem ainda não viu o filme. Eu não sei o que você está fazendo, ainda não viu esse filme, mas enfim. A segunda parte, aí sim, com spoilers, aí a gente vai falar dos segredos, surpresas e reviravoltas desse filme. Vamos começar essa parte sem spoilers. Eu queria que vocês fossem sinceros. O que que vocês pensavam sobre esse filme quando, há 2 anos atrás, começaram com essa ideia de Coringa, Todd Phillips dirigindo, de filme solo? Qual era a expectativa que vocês criaram sobre esse filme? O que que vocês pensaram? E em que momento que a chave virou e que vocês começaram a se animar pra esse filme? Rafa.
A minha chave virou, foi no final do ano passado, quando a Warner liberou aquele, sei lá... São 10 segundos de vídeo em que aparece o Joaquin Phoenix, né? E ele dá aquele sorriso, depois o sorriso se desfaz, ele, né, se levanta aquela sobrancelha com desdém e tal. Aquilo ali, meu irmão, puta que pariu. Eu ovulei ali vendo aquele vídeo. Antes daquilo, eu confesso que, sabe, eu me mantive alheio. Todd Phillips, né? A gente para, porra, o Todd Phillips vai fazer um filme do Coringa, e vai ser, puta, aí você olha o currículo do cara, puta, né? Se beber no caso, ótimo filme de comédia, mas pra onde vamos com esse filme? Aí, Joaquin Phoenix, que, sabe, era uma mistura que a gente não esperava. Até aquele vídeo eu tava realmente me mantendo bem alheio. Ali eu tive certeza, esse filme vai ser animal.
Eu tenho um pensamento muito parecido. Eu acho que quando eles anunciaram pela primeira vez o projeto, eu fiquei meio, sério que a gente vai pra esse caminho agora? Tipo, filmes, solos de vilões. Mas veio o nome do Joaquin Phoenix e veio a ideia de inspiração nos filmes do Scorsese. Veio essa questão de beber nessa fonte, pegar a Nova York do final dos anos 70, dos anos 80, fazer uma parada meio Taxi Driver, de um estudo de personagem. Ali eu comecei a ficar, legal, isso pode ser interessante. E o momento que realmente eu comprei, eu acho que foi o mesmo que o Rafa, quando saiu esse videozinho do Instagram que o Todd Phillips lançou, que mostrava o Arthur Fleck e depois ele se transformando no Coringa, ele dá aquele sorriso.
Cara, na época que começou a surgir esse burburinho desse filme, estava também um burburinho sobre um filme com o Jared Leto como protagonista, que seria também um filme solo. Então, eu acho que pra mim foi muito mais assim, ai, tem um outro filme que pode acontecer que não é esse, vamos torcer pro outro filme acontecer, pra que o Jared Leto não faça mais esse papel. Vai, Joaquin Phoenix, por favor, sai esse filme. Mas definitivamente essa cena desses segundinhos em que você vê a transformação dele realmente fez muita diferença na hora de comprar a ideia do filme, depois que já estava mais do que estabelecido o que estava acontecendo, né?
Olha só, eu não me animei pro filme, não me animei com essa cena que vocês falaram, mas eu vou ser honesto com vocês. O que me fez virar a chave e falar assim, putz, tem alguma coisa nesse filme? Não foram os trailers, não foi nada disso. Foi, na verdade, eles terem vencido Veneza. E eu fiquei curioso pelo fato de o Joaquin Phoenix não ganhou como melhor ator. O filme ganhou como melhor filme. Então eu fiquei pensando assim, cara, deve ter alguma coisa nesse filme que é impressionante, alguma coisa que a gente não tá pensando, que vai ser fora da caixinha. E realmente, o filme não era o que eu esperava. Eu esperava uma coisa, até a gente teve várias conversas dessas nos nossos grupos fechados, dos assinantes, né? Que só quem assina o Patreon e o Catarse vão poder bater esse papo com a gente, porque é dos nossos assinantes, mas enfim, a gente teve essa conversa lá, quer dizer, o filme que tava na minha cabeça não era o filme que eu vi, felizmente. Então foi uma surpresa boa. Eu gostei bastante do filme, já vi 2 vezes, acabei de ver a segunda vez. Sem dúvida nenhuma, vai estar entre os melhores filmes do ano, eu acho, pra muita gente. Fico surpreso que eu tenho visto algumas opiniões, principalmente dos americanos, dos críticos americanos, não do público, mas dos críticos americanos, detonando o filme em todos os aspectos. Acho até que as pessoas estão levando esse filme muito a sério, né? Num nível que eu não esperava, mas enfim. Mas gostei demais. Eu vou perguntar pra vocês qual foi a opinião que vocês tiveram do filme depois de vê-lo finalmente. Rafa.
O filme é genial. É aquilo que eu tava falando. Eu não levava fé no Todd Phillips, mas eu sabia que pelo Joaquin Phoenix o filme tava garantido, pelo menos o Coringa tava garantido, né? Mas eu não podia estar mais errado. Todd Phillips, o que ele fez é uma sacanagem. É a mesma coisa, você pega o Romário, pô, vai gol pra caralho, você bota ele pra jogar vôlei, a gente joga vôlei pra caralho também, entendeu? O cara fez um excelente filme de comédia, que era o Bispo Bebê Num Caso, aí o cara de sacanagem. Agora, esse negócio de politicamente correto, tá difícil, vou fazer outra parada. Aí o cara simplesmente ligou o emulador de Scorsese e foi embora. Porra, né? Eu achei exatamente isso, brutal e brilhante. Foi, pra mim, é o filme do ano e tenho vontade de ver e rever e rever esse filme repetidas vezes.
Mas você sabe que ainda tem mais 2 meses e meio até o final do ano, né? Tem.
Ah, cara, eu sei, mas na boa, tem meu Star Wars lá em dezembro e tal.
Aí, ó.
Não vai, cara. O que eu vi no cinema foi uma sacanagem.
Por mais que eu esperasse que fosse ser um filme bacana, eu gosto muito do trabalho de Joaquin Phoenix. Então, quando eu sentei na sala, e eu acho que muito rapidamente, em 5 minutos, talvez menos, eu não conseguia respirar de tanto impacto que o filme causou em mim. Quando acabou, É, eu não conseguia me mexer dentro do cinema. O filme acabou e eu acho que eu ainda fiquei uns bons minutos sem respirar, tentando entender o que tinha acontecido. E, cara, é realmente um filme surpreendente e inacreditável em muitos sentidos. É lindo, sem falar de que é lindo. Você não sabe se você presta atenção no que você está sentindo ou se você fica tentando entender para onde está indo visualmente. Cara, é muito cheio de... É muito rico em muitos sentidos. Então... uma experiência como talvez poucas eu tive no cinema.
Renato?
Foi uma experiência diferente, porque foi o impacto de um personagem que eu gosto ser retratado de uma forma tão única, especialmente dentro do cinema. Ele nunca teve esse tipo de retratação e isso foi bem legal. E foi muito satisfatório como fã dele ver um diretor como o Rafa muito bem botou, emulando o Scorsese, trazendo diversas referências da filmografia dele na tela. Claro que as mais evidentes são o Taxi Driver e o Rei da Comédia. O filme é do Joaquin Phoenix, ele domina a tela todo momento. Todas as cenas são com ele, basicamente, e ele puxa tudo ali pra ele. Ele carrega o filme nas costas. Eu não digo sozinho, porque eu acho que isso desmereceria o trabalho do Todd Phillips, principalmente, mas é um filme fantástico, é um filme que me levou a duas noites no bar seguidas, conversando sobre o filme, logo quando saiu da sessão.
Eu queria falar ainda aqui na parte sem spoilers, acho que dá pra gente falar um pouco sobre ele, sobre o Joaquin Phoenix. É um ator muito conhecido. Sabe o que é engraçado? Eu tava conversando com algumas pessoas, assim como o Renato falou, nas mesas de bares. Muita gente me falou assim, cara, quem é esse cara, mano? Já ouvi falar nele, mas me fala um filme que ele tá. E, porra, as pessoas esquecem que há muito tempo atrás ele fez o Gladiador, foi indicado ao Oscar.
Eu ouvi isso também. É aquele cara que vai e vem, né, cara?
É. Cara, eu acho que ele é muito versátil, né? Eu acho que ele muda muito mesmo de um personagem pro outro a esse ponto, a ponto das pessoas esquecerem e ele ficar meio irreconhecível, talvez, de um lugar pra outro.
E ele fez muita coisa independente nos últimos... Se você for pegar os últimos 10 anos dele, ele fez bastante coisa independente. Todo mundo concorda, até as críticas negativas americanas concordam que o trabalho dele foi sensacional. Minha pergunta pra vocês é o seguinte, muito se fala em Oscar, eu acho que ainda é cedo. Literalmente. Não vejo concorrente ainda pra ele. Quer dizer, a gente falou bastante do Taron Egerton, do Rocketman, que realmente também carrega o filme. Ele tá sensacional no filme, tá muito bem. Mas também não sei se seria o caso pra um Oscar. Vou perguntar pro Rafa. Você vê concorrente pra ele? O que você achou do trabalho dele?
Cara, é sensacional. O trabalho dele é incontestável. Se eu vejo concorrente, não vejo. Cara, melhor filme é complicado, cara. Mas concorre fácil. Não vai ser patinho feio nem azarão, não, né? Uhum. Vai ter que filme de calibre alto ali pra desbancar. Não é favorito, mas é assim, é franco concorrente. Mas eu acho que pra ator, cara, é incontestável. O trabalho dele é incrível. Ele tá, como a gente falou aqui, ele tá em quase todas as cenas. Pra mim, não dá, não. É só entregar pra ele.
Cara, curioso, assim, é que não é um personagem que se assemelha, talvez, com nada muito próximo da realidade, assim, no, né, cara, é um ator, é um cara que tem família, tipo assim, não é uma atuação, ele não tá personificando uma coisa que ele tá se espelhando num personagem real, como você falou aí de Taron Egerton, que tem de onde tirar essas referências, né? É tudo assim, ele com certeza teve que alcançar dentro dele algum lugar extremamente conturbado pra poder trazer isso pra gente, né? Porque é um personagem muito complexo. E é interessante você conseguir ver nessa interpretação tantas camadas que esse personagem tem. A gente falou disso, é um filme diferente. Cara, a gente naturalmente tem um apreço pela vilania, né? A gente assiste Criminal não sei o quê e vários programas que trabalham essa coisa dos crimes, mas a gente tem poucos filmes, de fato, desse nível que exploram esse universo do vilão, talvez por essa coisa desse receio que existe, que foi o que gerou esse filme. E assim, realmente, cara, eu não consigo achar que tenha concorrente. Essa é a temporada, né? Então, com certeza tem coisas. Cara, e digo, acho que nem pra filme no momento eu não consigo pensar em nada que chegue, porque é um filme que é diferente. É realmente um filme assim, que vai por um caminho que ninguém esperou, que levanta coisas que ninguém esperou. Então, hoje, eu coloco assim, como um grande concorrente a tudo que puder levar, eu acho.
Concordo. Eu acho que é cedo pra confirmar qualquer coisa. É muito chato ficar perguntando já essas coisas agora, né? A gente tá começo de outubro, meio de outubro, sei lá, e não é hora. Ainda tem muita coisa, cara, muita coisa pra sair.
Mas você sabe que nas redes sociais só se fala disso, né? Não, já ganhou o Oscar.
É impossível não falar disso, né?
Entendo o porquê de todo o papo, até porque é merecido. Acho que todo o buzz que o filme e que a atuação dele tem recebido é merecido. Se o Oscar fosse hoje, sim, o filme teria múltiplas indicações, inclusive ele, na minha opinião, seria o indicado e o vencedor. Mas eu acho que ainda é muito cedo para um discurso de já ganhou.
Se fala muito reivindicando de alguma forma essa ideia de um filme desse universo de heróis receber prêmios melhores, né? E eu acho que se alguma vez teve uma oportunidade para isso acontecer, ano passado foi essa coisa do Pantera ter sido indicado, mas eu acho que se alguma vez teve uma chance concreta disso acontecer é agora. Uhum. Eu acho que essa talvez seja a chance mais concreta de um filme desse universo de heróis ser indicado e ganhar de fato prêmios grandes em premiações importantes.
Vamos falar por quê lá nos spoilers então, gente? Podemos?
Sim!
Por favor, então, spoilers para Coringa começando a partir de agora.
What the fuck is that?
You want answers?
I want the truth!
I have been dying to tell you.
Todos vocês viram O Rei da Comédia, do Scorsese, não?
Sim.
Vocês lembram bem desse filme, não?
Cara, eu não lembrava tão bem, não, porque eu vi tem muito tempo.
Tem um tempinho.
Eu confesso que eu amo esse filme, eu adoro esse filme, já vi não sei quantas vezes eu vi esse filme. Bom, pra quem não viu o filme, O Rei da Comédia é, obviamente, Scorsese, Robert De Niro, naquela década de 80 ainda, eles sempre trabalhando juntos. O Robert De Niro faz um comediante que, olha como essa história é parecida. Ele é um comediante que, ele faz stand-up, mas ele não é conhecido, ele quer ser conhecido, e ele admira muito esse apresentador de televisão, que é o Jerry Lewis no filme. Ele pensa assim, já que ninguém quer dar oportunidade pra ele, quer dizer, as pessoas não acham que ele seja tão bom, ele resolve sequestrar o Jerry Lewis, que é apresentador desse programa. Ele liga pra produção do programa e fala assim, olha, eu só liberto eles, o resgate seria se vocês me deixassem se apresentar no programa. Bom, ele consegue fazer isso finalmente, tal. Ele dá um show no programa. A repercussão a gente vê pelo ponto de vista sempre do personagem, quer dizer, o filme é todo visto pelo ponto de vista dele, desse personagem do Robert De Niro. Esse filme, ele tem aquilo que o cinema diz de narrador não confiável. Essa foi uma das maiores surpresas que eu tive nesse filme. É ter o Arthur Fleck como um narrador nunca tão confiável. Então eu queria fazer um bate-bola com vocês rapidamente. Interpretação de vocês sobre alguns fatos desse filme, que acho que é alguns dos debates que mais estão tendo por aí pela internet. Aconteceu ou não aconteceu? Arthur Fleck é filho do Thomas Wayne. Verdade ou mentira, Rafa?
Não. Não, pra que não seja. Não, não precisa ser.
Não, peraí. Cara, peraí, rapidinho. Você acha que não é ou é só o seu fanboyismo que tá...
Não, você não queria que fosse.
Não, pode ser, não.
Não, eu acho que realmente não é.
Olha, eu não gostaria que fosse também.
Também não.
Mas eu acho que pelo filme não é.
Não é.
Pelo filme não é. Mas vamos ver vocês. Paty?
Eu acho que é. Só pra falar outra parada, eu acho que é.
Renato.
Eu acho que não é, porque não só ele não é um narrador confiável, como a mãe dele também não é um personagem confiável.
Talvez essa seja a grande pegadinha.
Ah, era a minha próxima pergunta. Então vamos, né, vamos pra ela. Penny Fleck e o Thomas Wayne foram amantes.
Eu poderia colocar que ele é pai mesmo, se o Thomas Wayne, com toda a influência, pudesse ter manipulado os exames e tal, só que isso, tipo assim, se isso fosse um motivo, eu acho que por mais que o filme queira deixar no ar, o filme deixaria alguma coisa de que sim, ele é poderoso a ponto de mexer, ou sim, ele tem essa mania de mexer em arquivos e apagar informações e coisas. Tipo, a notícia saiu no jornal e os caralho, ele não teria só que ter mudado a informação, ele teria que ter manipulado mídia, ele teria que ter manipulado os jornais.
Isso não fica claro no
muita
filme,
coisa. Né? O filme dá mais provas pró do que provas contra, e o filme dá mais indícios de personagens que estão falando a mim.
Você tem mais provas de uma coisa do que da outra. Mas o que eu acho legal é o seguinte, tem uma cena onde ela é entrevistada mais nova por um psicólogo, enquanto ele tá lendo lá o negócio, quando ele foge lá do Arkham com os documentos, tem uma cenazinha de flashback, que eu não sei nem se era necessário, mas aí fica clara essa questão do abuso e tal. O que eu acho legal é a cena, ele incluir, deixar a cena da foto, né, com amor Thomas Wayne pra ela. Aí eu fico me perguntando assim, ela era apaixonada por ele, absurdamente apaixonada por ele. Ela pode ter escrito isso pra ela mesma, né? Pra alimentar essa paixão louca que ela tinha. Então,
exatamente.
Pra mim, foi a minha impressão. Agora,
eu vou até além. Já teve gente que fez um estudo dessa parte para comparar a caligrafia da letra dela nas cartas.
Caralho.
Letra dela na foto, e é a mesma letra.
Aí, ó, tá vendo?
Aí.
E uma outra coisa que eu acho muito legal é o seguinte, esse filme se chama Coringa. Como eu falei, é um narrador não confiável, porque é o Coringa. Quando é um bom filme, você vê pelo ponto de vista do personagem. O legal é isso, é que na história dele, do Coringa contando, quer dizer, na história da visão do Coringa, o Thomas Wayne é o vilão da história. Óbvio.
Sim.
Agora, vamos pra uma outra perguntinha, fugindo um pouco disso. Arthur Fleck matou a vizinha e a filha. Rafa,
o que você acha? Eu espero muito que sim.
Ah, é?
Porque, cara, aquela cena é aterrorizante, cara. Quando você descobre, né, que ele não tinha nenhuma relação com a mulher, e você imagina o terror dela de ver aquele maluco naquele estado, com a cara, com a pintura desbotada, sentada na sala dela, cara. Aquela é uma das cenas de maior tensão pra mim no filme. Pra mim seria uma cerejinha no bolo se ele tivesse matado as duas.
Ai, na verdade, eu tomara que não. Tomara que não, mas de fato essa cena é impressionante, assim, de tensão mesmo. Mas eu acho que não. Eu acho que não.
Eu também acho que não, Paty. Eu já vou dar minha resposta, tá? Mas eu só vou poder explicar na próxima duvidazinha. Renato, o que você acha?
Eu também acho que não. E eu vou te falar, eu nem tinha parado muito pra ficar pensando nisso. Ah, será que ele matou ela?
Fica muito implícito, mas todos os crimes que ele comete, meio que o filme mostra. E mostra de maneira bem gráfica. Esse ele resolve não mostrar. Nem a vizinha, nem a filha. Tem muita gente achando que ele matou a vizinha, mas não a filha. Tenho na minha cabeça que muito vai dessa questão que eu vou falar agora. E é a próxima pergunta que eu vou fazer pra vocês. Que é uma coisa que tá rolando na internet e eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Tudo o que aconteceu na cidade e no show é pura imaginação do Arthur Fleck. Rafa, o que você acha?
Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu acho que isso coroa, né? E o fato daquilo tudo acontecer coroa o surgimento, o nascimento do Coringa, né? Na minha opinião, né? E pra mim, tanto o Coringa quanto o Gotham, eles estão se retroalimentando o tempo todo, né? Então, o Thomas Wayne fala lá que os fudidos são palhaço, aí um palhaço vai e mata três playboyzinhos no metrô, aí a cidade começa a ver aquele símbolo do palhaço como, né, uma forma de combate à opressão da elite. Essa retroalimentação acontece até ela culminar, né, naquele final em que eles veem, né, o carro da polícia é acertado pela ambulância, eles veem, tiram o cara, e essa cena foi a cena que eu falei pra vocês no grupo nosso lá do WhatsApp, que eu me debulhei em lágrimas, assim, aquela cena, ele levantando, passando, né, ampliando o sorriso da maquiagem com sangue e a galera atrás, cara, aquilo ali pra mim foi lindo. Então, pra aquilo ali, pela beleza daquilo ali, eu quero que aquilo tudo tenha acontecido realmente.
Cara, eu, na verdade, depois da cena da mulher e da filha, eu comecei a questionar tudo que já tinha acontecido e tudo que estava acontecendo. Então, eu cheguei a levantar na minha cabeça, eu não levantei a possibilidade delas estarem mortas, mas levantei essa possibilidade do que é e o que não é. Mas eu acho que tem bastante isso do que o Rafael falou. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu mais do que era uma coisa que ele estava buscando. Então, eu não sei se eu compraria a ideia de que ele projetou isso como, ele queria essa explosão da violência. Não acho. Eu acho que é mais a cidade e ele funcionaram nesse fluxo e tudo aquilo aconteceu. Mais do que ele queria isso. Não, não consigo achar que era para esse lugar que o personagem iria, assim, não.
É engraçado, porque na minha cabeça tudo foi mudando. Eu saí do filme bem convicto disso, de que era tudo... A grande piada dele era que o filme todo era uma farsa. E eu achei isso genial, porque é completamente arriscado você colocar isso, mas ao mesmo tempo casa muito com o personagem e com o filme que eles estão querendo contar. A gente sabe que ele estava em Arkham, mas a gente nunca soube o porquê que ele saiu de Arkham.
Uhum.
A gente nunca ouviu mencionar nada dele em Arkham. A figura do Arthur Fleck, que mostra num flashback rápido, quando ele lembra de Arkham, que ele tá...
Logo no início.
É muito semelhante à figura que ele tá no final, a mesma maneira, o mesmo corpo, o mesmo cabelo, tudo que ele tá no final. Ele tem vários risos diferentes, e o riso que ele dá no final é um riso completamente diferente de todos aqueles que ele deu. Parece que é um riso realmente de que ele achou algo engraçado. Não era um riso dele por causa da doença dele, ou um riso dele, o riso falso que ele se coloca pra agir em sociedade, ou um riso maquiavélico. É um riso de um cara que realmente lembrou de uma coisa engraçada. E qual é essa coisa engraçada, ela não vai entender, porque é tudo coisa da cabeça dele. Isso é genial.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, pode ser a velha questão do tudo aquilo ali aconteceu e ele ele tá rindo só porque ela nunca vai entender que na cabeça dele, ele é o cara certo. Ele tá fazendo as coisas certas, ele não fez nada errado. E essa é a grande piada.
Uhum.
Porque a gente tá falando de um filme de um vilão, onde você não humaniza ele, mas ao mesmo tempo faz a cidade ser comparsa dele. A cidade entende ele, a cidade abraça a figura dele e o caos que ele é. Isso é muito reflexo da nossa sociedade atualmente. Então você colocar uma figura tão perigosa, uma figura tão violenta, uma figura tão polêmica como ele pra ser um herói salvador de uma cidade, também é uma piada. Existem várias coisas que você pode parar pra pensar. É uma grande pegadinha e todo mundo aqui tá discutindo isso. É a grande graça do filme, é a grande piada do filme.
Sem dúvida. Ó, fizeram essa pergunta pro Todd Phillips. Ele falou que um dia... Que essa é uma discussão que ele quer que as pessoas tenham. Então ele não vai dar a resposta agora. Mas que existe uma resposta pra tudo isso. Eu gosto dessa ideia. Se esse filme realmente é uma homenagem ao Rei da Comédia, e o Rei da Comédia tem esse final em aberto, que as pessoas discutem até hoje. Se esse filme realmente for um filme único do personagem, como a gente discutiu um pouco no início, é isso, começo, meio e fim, não vai ter mais nada depois. Eu acho que essa ideia vale a pena a gente debater, sim. E vale a pena fazer esse exercício. Vocês devem ver o filme de novo, né? Provavelmente. Vale tentar ver esse filme com isso na cabeça. Que isso, algumas coisas, não tudo, mas alguns eventos que aconteceram nesse filme são ilusões. O filme dá várias pistas disso. O Renato chegou a falar... A primeira vez que a gente escuta ele falando, por exemplo, ele tá falando com uma psicóloga. E a última vez que a gente escuta ele falando também é com uma psicóloga. Logo nessa cena, nessa primeira cena, é isso que eu queria chegar. Corta pra uma cena onde ele tá batendo com a cabeça na porta, no vidro da porta. Eu contei quantas vezes isso acontece no filme. Isso acontece 3 outras vezes no filme. Ele bate com a cabeça, expondo um sentimento dele. Uma coisa ficou clara nesse filme pra mim, dessa vez que eu vi agora, que é, esse Coringa não é o Coringa dos quadrinhos. Definitivamente não é. Eu entendo as pessoas que estão criticando e, eu queria que fosse mais quadrinhos. Não é o Coringa do Batman, exatamente. Esse filme nem é pra ser Batman. Ainda bem que não falam nem de Batman no filme. O Bruce Wayne é um mero elemento no filme. Ele não é aquele Coringa que a gente pensa, aquele planejador, aquele super vilão, porque ele é um super vilão. Ele tem ideias absolutamente fora da caixinha, assim. Então, esse é o Coringa que eu lembro. Lembra da série do Batman? Ele era sempre o líder dos vilões. Ele era o cara que tinha o plano. Ele é muito inteligente. É por isso que ele é o grande arquinimigo do maior detetive dos quadrinhos. É porque ele é muito inteligente. Eu não vejo esse Coringa como Arthur Fleck. Mas eu gosto...
Mas ali é um nascimento, né? Tudo... É um nascimento, não. É um surgimento. O cara não nasce pronto. Eu concordo contigo. Não vejo ele... Não tem que ter Batman. Não
mas
tem
não precisa. Coringa, essa não é a discussão. Não precisa. Ele não precisa ser o Coringa do Batman. Ele é um Coringa.
Sim.
A história é boa.
Não tem porquê. Não tem porquê. Por isso que eu fico com medo de uma continuação.
E outra, uma coisa que eu reparei bastante no filme agora, com calma, é nada dá certo pra ele no filme. Nada. Em determinado momento no filme, a maré vira e tudo começa a acontecer a favor dele. Tudo. De repente, a arma dele tá sempre carregada. De repente, a polícia não consegue chegar nele. De repente, ele é atropelado e não foi pouco atropelado, não. Isso virou uma piada meme até na internet. E não é pouco, não, cara. Ele passa por cima do carro.
Atropelado pra caralho.
Bem atropelado. Mas ele continua correndo sem problema nenhum. Por vários momentos no filme, existem coisas que a gente pode dizer que é erro de continuidade por o fato da maquiagem dele tá borrada e depois não tá. Eu não acho que seja erro de continuidade, até porque esse filme é extremamente bem editado. Extremamente bem editado. É. Mas, assim, existem elementos nesse filme que te coloca essa dúvida. Ele tá sendo preso e, de repente, vem um carro e tira ele dessa situação. Enfim, as coisas começam a acontecer em favor dele. Então, existem sim elementos que provam que isso pode ser da cabeça dele. E eu acho isso muito interessante. Eu não quero a resposta. Não quero que alguém venha e me diga, porque eu quero ter a minha resposta, assim como o Rei da Comédia. Não quero que o Todd Phillips venha me dizer o que, que eu tenho que pensar do filme. Mas enfim, eu gosto que o filme abra essa possibilidade. Esse filme tem cenas extraordinárias. Eu queria saber quais são as cenas favoritas de vocês. Começar com o Rafaelo. Você tem alguma cena ou algumas cenas que vale a pena mencionar, Rafa?
Todas as cenas de dança dele.
Ah, ele é o Coringa dançante, né?
Eu achei aquilo incrível, cara. Eu achei a dança dele descendo a escada quando ele tá full Coringa ali naquele momento. É muito bonito. Eu acho que ela diz muito, assim, até o jogo de corpo dele antes de entrar no palco, né, no show lá do Murray, né, que ele faz uma reverência, meio que uma dança. cara, aquilo é de uma beleza tão grande, sabe? Então, todas as cenas de dança, pra mim, me impactaram muito, assim, da beleza daquilo ali, como aquilo ali faz parte da transição, né, do Arthur pro Coringa.
Antes dessa cena da escada, tem uma cena que toda vez que eu penso no filme, eu acho que é a primeira coisa que vem na minha cabeça ultimamente, que é quando ele bota a roupa pra sair, e aí ele dobra, assim, no corredor, e já é um outro personagem. É que, tipo, quando ele realmente, ele meio que assume a postura muda, a cabeça erguida, ele tem um meio sorriso. Cara, esse andar dele, quando ele dobra já meio que, não cheio de marmas, e ele vem meio que com cigarro, com um sorriso, eu achei aquilo genial, porque você vem de um personagem que tá sempre de cabeça baixa, sempre levando porrada da vida, e de repente, tá o Coringa ali na tua frente, assim, isso pra mim, essa cena pra mim dele andando é uma das que mais me marcou, e as danças, sem dúvida, são muito bonitas mesmo.
Essas cenas que vocês mencionaram são muito legais, mas a minha favorita é um pouquinho antes disso, é a cena que ele tá na casa dele depois que a mãe dele morre e chegam os amigos palhaços
verdade.
E o anão. Pra mim, toda essa sequência é...
É de uma tensão absurda, né, cara?
É o momento mais Coringa dentro do filme pra mim, porque essa cena, ela é engraçada, ela é assustadora, ela é brutal, você não sabe até onde ele vai, quando ele mata o primeiro cara e o anão fica desesperado e tipo... O que você fez, cara? Por favor, me deixa sair daqui. Não, vai lá, você libera o cara. Quando ele vai embora, o cara não alcança a porta, cara.
Cara, essa hora é foda mesmo.
Caralho, isso é foda. E ele, tipo, Arthur, tem como você abrir pra mim? Cara, isso é absurdo, isso é absurdo. E você fica, caralho, ele vai mudar de ideia. Aí ele abre a porta. Cara, essa cena é absurda. Pra mim, é o momento mais Coringa do filme todo.
Eu só quero mencionar três cenas rapidamente que vocês não mencionaram, que eu acho que vale a pena, que são impactantes. Primeiro, ver o Chaplin em qualquer filme. Qualquer filme que presta um minuto de homenagem ao Chaplin, pra mim, já merece. Você sabe o que é engraçado? Quando ele tá vendo stand-up, em determinado momento, repara que as pessoas riem no momento, ele sempre ri no momento errado, porque ele não entende, né? E aí, quando ele vai ver o Chaplin, ele sempre ri junto com todo mundo. Quer dizer, o Chaplin é tão gênio que alcança até ele, que é perturbado. Eu achei isso sensacional. Segundo, o Thomas Wayne dizendo que quem usa máscara é um covarde. Eu achei sensacional. E a cena, assim, que eu confesso, assim, foi uma cena que me emocionou. Não chorei, mas me emocionou. Quem nunca pensou em entrar dentro da própria geladeira num momento de depressão? Tipo, eu quero entrar
agora,
nessa porra.
Exemplo, calor do caralho.
Quero entrar nessa porra e quero que ninguém venha falar comigo, sabe? Sabe aqueles momentos que você acorda e você não quer ver ninguém, não quer que o mundo exista?
Todo dia.
E aí, tá vendo? Gente, vamos chegar aqui ao final desse filme maravilhoso, desse debate maravilhoso que a gente teve. Gostei bastante, tá? Desse debate. Eu queria que vocês fizessem uma conclusão sobre o filme. Rafa, vou começar com você.
Pra mim, eu comecei falando, vou terminar falando. Esse filme é brutal e brilhante e tecnicamente impecável também. A fotografia dele é maravilhosa, tem frames ali que parecem quadros, enquadramentos incríveis, você tem, a trilha sonora dele é magnífica, ela ajuda a construir tensão de uma maneira absurda, e eu senti tensão do início ao fim, e eu seria maluco de não dar uma nota 10 pra esse filme.
Legal. Paty?
Ai, nossa, gente, a gente falou muita coisa já, né, mas tem algumas coisas que a gente não fala, que eu não falei, eu acho que esse filme gerou essas questões sociais, né, o impacto do fim. O filme tá estimulando violência, não estimulando violência. Cara, eu não sei que filme que essas pessoas viram que eu acho que não foi o filme que eu vi. Porque eu não consegui encontrar nesse filme esse medo que as pessoas tinham de ter um personagem que tivesse ali proliferando uma violência que vai resolver as questões. Eu não consegui em momento algum ver isso. É o contrário, né, cara? O filme, na verdade, é uma grande crítica a esse modelo, talvez, de violência e de a culpa que a gente, como sociedade, tem na construção dessas pessoas e dessa violência que a gente mesmo vive. E não assim, vamos fazer mais violência que vai resolver. Cara, é o oposto disso, eu acho. Eu acho que o filme se complementa muito. Você tem uma música que traz um outro tempo, que se reflete nessa dança, e em volta você tem uma cidade que está em ruínas, e você tem a ruína moral do personagem, da sociedade. Então, é um filme muito complexo nesse sentido. E isso, pra mim, cara, não tem como dar outra nota que não seja 10.
Renato?
É fácil falar que os outros personagens não são tão bem desenvolvidos ou são bem trabalhados. Mas, ao mesmo tempo, o foco do filme não é eles. Eu acho que mais do que uma introdução a um personagem de quadrinhos que todo mundo conhece. Esse filme é um estudo de personagem absurdo, tudo isso graças ao talento e à imersão do Joaquin Phoenix. A maneira que ele pegou esse personagem, que já foi retratado em diversas mídias tantas e tantas vezes, de tantas e tantas formas diferentes, e ao mesmo tempo ele consegue trazer algo único para esse personagem, e tão especial e tão cativante, a ponto de virar esse ícone que ele está sendo nesse ano e nesse momento que a gente está gravando o podcast, que o filme acabou de sair. Eu fico pensando nisso para dar minha nota, e eu não consigo pensar em nada para pesar contra. Então eu vou ter que seguir o baile aqui da galera e vou dar 10 também.
Boa. Que problema pro Matt Reeves, né, gente? Eu li algumas críticas que me fizeram pensar sobre o filme. Falei, realmente, isso aqui e tal, não sei o que, não sei o que. E aí eu falei, eu vou ver o filme de novo. Eu tava muito com essas críticas na minha cabeça e falei, vou dar uma chance pro filme, vou ver de novo. E eu fui determinado a ser o contraponto desse cast de hoje. Eu fui pensando, vou tocar o terror, eu sei que eles amaram o filme, vou apontar dedo pra cá, pra lá e tal, que é, né, meu papel, todo mundo sabe disso.
Quem diria, né?
Alguém tem que levar esse tiro pelo grupo. Eu não consegui fazer isso. Não consegui, não deu.
Ai, que maravilha.
Então, eu também vou dar 10.
Olha aí.
Nossa, gente.
Mas, meu contraponto é o seguinte, não é o meu melhor filme do ano. Não é o meu melhor filme do ano. Falarei mais do meu melhor filme do ano.
Tudo bem.
Mas, sem dúvida nenhuma, top 3. Tá lá, é um filme muito bom, com pouquíssimos defeitos, se tem. Como a Patrícia escreveu uma crítica, aliás, sensacional. Felipe Fernandes escreveu uma crítica com spoilers lá no nosso site. Aliás, as duas críticas estão fazendo um super sucesso. As pessoas continuam toda vez acessando diariamente essas críticas pra ler. Então, assim, recomendo que leiam as duas críticas, que valem muito a pena. Vou começar a me despedir de vocês, vou começar pelo Rafa. Eu vou te pedir pra você se despedir, queria agradecer muito a sua presença e queria que você mandasse um beijão pro Jared Leto também.
Ah, Jared Leto. Vamos lá, galera, todo mundo, Rato, todos vocês, ouvintes, nossos ouvintes que a gente tem de vez em quando no Azerbaijão, na casa do caralho, todo mundo. Ei, Jared Leto, vá tomar no cu. Obrigado, gente. Obrigado. Pra vocês todos, um beijo. Eu tô feliz que eu tô falando de Coringa, cara. Esse filme é maravilhoso. Eu quero dormir de conchinha entre o Joaquin Phoenix e o Todd Phillips, os dois maquiados de Coringa. Vamos lá. E quem quiser trocar ideia comigo nas redes sociais, é só procurar Rafael Salles. Um beijo grande e até a próxima. E vamos colocar um sorriso grande nessa cara.
Muito bem, obrigado, Rafa. Paty, queria agradecer também a sua presença. Você escreveu uma crítica maravilhosa, como eu falei. Então, a gente queria muito que você estivesse aqui também para expor um pouco mais essas ideias. Queria que você deixasse os contatos também.
Cara, não, é um prazer estar de volta, principalmente para falar sobre esse filme, né? É um ponto interessante poder participar desse cast, expressar e trocar essa ideia com vocês e pensar em coisas que eu não tinha pensado antes. Como sempre, esse cast acrescenta muita coisa na vida da gente, mesmo quando a gente tá aqui participando. Patrícia Costa nas redes sociais e até a próxima.
Obrigado, Paty. Renatão, como vasto conhecedor de quadrinhos, não tinha como deixar você de fora também. Mais uma vez, muito obrigado. Por favor, deixe seus contatos também.
Eu que agradeço, cara. Foi um enorme prazer bater esse papo com vocês e ver mais uma parte da história do Rato sendo feita, com um filme ganhando 10 de todo mundo. Isso é raro, é bom fazer parte. Quem quiser me contatar nas redes sociais, Facebook e Instagram, /RenanMaciel com 2 L's no final. E pra quem quiser saber tudo que eu tô vendo, logo em primeira mão, me segue no Letterboxd, minha crítica do Coringa também tá lá. E quem quiser saber tudo que eu tô assistindo de série, me segue no TV Time. Lá eu tô fazendo um comentário sobre tudo que eu tô vendo em séries de TV. Tem bastante coisa voltando agora, tem bastante coisa nova estreando. Então, quem quiser uma dica legal, só me seguir lá. Valeu, galera. Até a próxima.
Muito bem, gente. Obrigado mais uma vez. Queria só deixar o convite para todos os nossos ouvintes. A gente tá fazendo 10 anos de Ratos de Cinema do site. Está cheio de novidade lá no site. Além das críticas, além do podcast, a gente tem uma promoção, né? Que a gente entrega 2 ingressos para a rede Kinoplex toda semana. Toda semana tem uma pergunta lá. Acessa ratosdecinema.com/promocão que você vai ver a pergunta da semana. A pergunta da semana já teve pergunta do Coringa. Já toda semana tem uma pergunta diferente. Então, você vai lá, acessa e você pode ganhar. Além dos ingressos, essa semana a gente está dando também uma camisa exclusiva da Stamp Arts, que é nosso parceiro, stamparts.com.br. Você acessa lá o site deles, você vai ver todas as camisas que eles têm lá. Eles têm camisas da cultura pop maravilhosas. Então você ganha uma camisa além dos 2 ingressos. Olha que maravilha, gente. ratosdecinema.com/promocão. Responde a pergunta usando a sua criatividade e você vai estar concorrendo à camisa e os 2 ingressos. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar também análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcprest. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e assuste os vizinhos do seu bairro. Desça uma escadaria ao som dessa música.